Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. André Vieira Gonzaga está doente, muito mal, sem que a moléstia que o atacou tenha sido diagnosticada. Mas agora, chegando através das mãos do administrador Miguel Saavedra, encontra-se um médico ao lado do moço. No entanto, André não o recebe com a ansiedade que era de se esperar. Diz ao médico que conhece os dois médicos de Quixadá, onde Miguel Saavedra foi buscá-lo. Mas o médico que está a seu lado não é conhecido.
Não. Não o conheço.
Sossegue, senhor André. Sou de fato um médico. E Miguel me encontrou em Quixadá, onde estou há pouco mais de 2 meses. Naturalmente, é por isso que o senhor ainda não me conhecia.
Certo, certo. O que interessa é o médico. O médico que me livre dessas dores e me tire dessa cama, entende?
Vou examiná-lo e depois veremos o que se pode fazer.
Saiam. Saiam todos.
Eu ficarei para ajudar no que for preciso, patrão.
Não.
Ele pode ficar, senhor André. E a senhora também. Não me incomodarão. E talvez eu venha a precisar do senhor Miguel para ir em busca de medicamentos que deixei em uma caixa, lá no trono. Bem, vamos ao exame, que é o que realmente interessa.
O que é que eu tenho, doutor?
Eu estava bom mesmo. E fiquei assim de repente.
Curioso. Hã? Muito curioso.
Hã? O que é?
Posso afirmar que o senhor tem se assustado à toa. Seu estado geral é bom e bastante animador. Penso que, submetido a um tratamento até a um certo ponto rigoroso, ficará bom em pouco tempo e poderá deixar essa cama como tanto deseja.
O que eu tenho, doutor?
Uma indisposição. É, só uma indisposição.
Uma indisposição? Mas as dores violentas que eu tenho sentido todos esses dias... O abatimento, as minhas pernas que não se movem, doutor. Meus braços pesados.
Não se aflija, que tudo isso vai passar, seu André. Posso assegurar com absoluta certeza que o senhor vai deixar essa cama no máximo dentro de 3 dias. Nem um dia a mais.
E o tratamento, doutor? O que é que eu devo fazer, hein, doutor?
Muito mais simples do que a senhora possa imaginar. Muito mais simples, dona Isabel. Esses comprimidos, 3 vezes ao dia. Dissolvido numa xícara de chá ou de café. Um pela manhã, um ao meio-dia e outro à noite.
Só isso, doutor?
Só. E garanto que será mais do que suficiente para tirar o seu André da cama que ele está detestando. Garanto com absoluta segurança que o resultado será esse.
O senhor... O senhor pode ficar aqui na fazenda por 2 dias?
Não. Sinto muito, mas não posso, senhor André. Meus afazeres me chamam. Mas posso lhe garantir que... A minha presença será absolutamente indispensável daqui por diante. O senhor verá. O senhor Miguel me levará de volta a Quixadá?
Sim, 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 doutor. De certo que eu nos levarei, vamos.
Isabel.
Que é, André? Hã? Que é?
Sabe, eu não gostei desse médico. Ele me pareceu falso, incompetente.
Oh, meu amor, não diga isso. A mim me pareceu um médico excelente.
Um médico que examina o paciente... Não toma seu pulso nem uma vez.
Ah, André, ele veio de longe naquele trole desconfortável, André. Deve ter chegado aqui muito cansado, né?
Nem menos a temperatura. Qualquer médico faz isso em primeiro lugar.
Oh, querido, naturalmente ele achou que você estava bem e que não precisava de nada disto. Por que perder tempo então, não acha?
Médico novo. Dois médicos em Quixadá conhecidos. Oh, Isabel. Por que Miguel tinha que trazer justamente esse? Por que um desconhecido?
Mas, meu querido, veja bem. Lembre-se de que para Miguel, todos são iguais. O Miguel não conhece nenhum. Logo, ele trouxe o primeiro médico que achou.
Talvez seja isso mesmo.
Agora, André, querido, descanse. Procure dormir um pouquinho. Algumas horas de repouso vão lhe fazer muito bem.
Eu já estou repousando demais.
Nada disso, André. Quanto mais você dormir... Mais próximo estará o momento de abandonar esta cama.
Que isso? Nem pulso, nem temperatura. Qualquer estudante de medicina faria isso. Faria isso em primeiro lugar.
Ah, você está se impressionando à toa, meu querido. Fofo, faz travesseirinhos. Agora, durma, meu bem. Descanse. Eu estarei aqui sempre olhando por você.
O remédio que ele receitou.
Estão aqui, ó. São 9 comprimidos, está vendo? Ó, eles vão deixar você bom e saudável dentro de pouco tempo.
Deixa ver.
Não. Não, senhor. Eu o colocarei no chá ou no café para você tomar, quando chegar a hora. São 3 comprimidos por dia, foi o que disse o doutor, lembra-se? Um comprimido de manhã, um ao meio-dia e o outro de noite.
Deixa ver esse remédio.
Não, nada disso, nada disso. Calma, você vai descansar agora. E eu vou lá dentro mandar a Manuela preparar... Um chazinho para que você tome com o primeiro comprimidinho. Mas só quando despertar. Depois de haver dormido um pouquinho. Durma um pouquinho, depois o remédio.
Mas, Isabel, eu quero ver.
Durma, André, durma, meu amor, durma, depois tomará o comprimidinho.
Nem pulso, nem temperatura. Oh, Deus meu, qualquer médico faria isso em primeiro lugar. Eu estou preso. precisando de você. E você, louco.
Caneta, moço, caneta. Olha aqui, canetinha bonitinha, caneta. Caneta legítima americana, uma caneta bonita, realmente. É, eu estou vendendo aqui a preço de propaganda. Essas canetas aqui são boas, ó. Olha aqui que maravilha. O senhor quer que eu abra? Eu vou abrir pro senhor ver, ó. Olha que especialidade. Caneta americana em absoluto pra você. Eu garanto que ninguém pode vender por um preço bem mais baixo, né? Eu acredito que sim, né? Realmente. É, desculpe, senhor. O senhor está interessado? Olha aqui minhas canetinhas bonitinhas. O senhor está interessado em uma canetinha, tá? Eu tenho caneta gostosa aqui. Aliás, caneta bonita, claro. O senhor cavaleiro não quer ficar com uma canetinha das minhas?
Alô, Hugo?
Mão de gato!
Imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
Sente aí, Hugo. Eu vou lhe pagar uma bebida. Não, mano de gato, olha que eu tenho que vender minhas canetas americanas, por favor. Eu não posso ficar, perdão, mas eu preciso trabalhar. Eu vou indo agora, eu tenho que vender.
Você não vai coisa alguma. Sente aí, eu já disse.
Eu já disse que eu não pense que pode me obrigar a ficar aqui.
Vai sentar ou quer que eu obrigue à força? Que vai tomar?
Pobre das minhas canetinhas americanas.
Que vai tomar, Hugo?
Eu não quero nada, não quero nada. Eu tenho que trabalhar.
Faz bem, faz bem. Olha, todo tipo regenerado deve evitar a bebida a qualquer custo. Sim, porque geralmente o álcool arrasta o indivíduo para situações passadas. Situações essas que não se devem repetir nunca mais.
Eu vejo que você não segue sua própria teoria. Isto que está na sua frente não é Guaraná, não, com certeza, não é?
De certo que não, Hugo.
E quer que eu beba também?
É uísque e do bom. Não. Legítimo.
Não, eu não bebo. Eu vendo caneta americana. Olha pra elas aqui. Além do mais, você não pode estar me mareando deste jeito, né? Porque é igualzinho a mim, você sabe. Também já esteve na cadeia e se regenerou. Então, eu acho que se regenerou. Não tá vendendo caneta como eu? Quer me dizer o... Quer me dizer, onde é que está essa graça que parece que não entendeu?
Olha, Hugo, você agora tem razões de sobra para estar zangado comigo, viu, amigo?
E tô.
Mas eu lhe garanto que daqui a pouco a sua brabeza vai mudar para espanto. Depois que eu lhe contar umas tantas coisas. Primeiro me diga, que há com o André e o que é que você está fazendo aqui em Fortaleza? Olha, não me diga que está hospedado aí em cima no Plaza, hein? Pagando com o que recebe vendendo canetas falsas aqui no Nix.
Canetas falsas, canetas americanas, hein?
Paraguai.
Bem, meu. Aqui, uma coisa, olha aí. Eu não tenho onde dormir.
Me diz uma coisa, Hugo. Você e o André brigaram?
Eu não queria tocar nesse assunto, sabe? Ele brigou comigo, pra ser mais preciso. Eu chamei a atenção dele por não fazer conta da mulher com quem havia casado. Ele acabou até me expulsando da fazenda.
É, o André mudou demais, né?
Eu tô aqui com as canetas americanas para vender agora.
Paraguai.
Manda o senhor ao telefone.
Tá bom, Júlio, tá bom, eu já vou atender. Escuta, Hugo, eu vou ter que dar essa saidinha, mas eu vou querer que você me espere aqui, ouviu? é mais importante do que possa parecer.
Bem, mas eu tenho minhas canetas para vender. Tá bom, tá bom. Tá, eu vou esperar um pouco. Pode ir sossegado atender o telefone. Eu espero, sim.
Hugo, venha comigo.
Só se você me disser para onde.
Venha comigo e não se arrependerá, rapaz. Agora vai começar para você o desfile de surpresas que eu lhe prometi. Mas venha.
Eu tenho medo de você. Eu não confio muito em você, não, hein?
Venha, rapaz.
Tá bom, mãe. Mas fique sabendo que eu não confio mesmo em você nem um pouquinho, hein? Você é um patife regenerado que nem eu, tá bom?
Tá bem. Eu concordo, mas venha logo, viu? Estamos perdendo um tempo precioso, Hugo. Ande mais depressa com esse carro, Ivan.
O carro tá dando tudo, senhor.
Afinal de contas, quer me dizer pra onde é que você tá me levando, Armando? Eu não gosto de estar assim sendo carregado com a cabeça metida aqui nesse saco que não me deixa respirar.
Não, espera. Você pode saber. Estamos indo para o aeroporto Pinto Martins.
Para o aeroporto?
Sim.
Então, nós vamos encontrar alguém lá, é?
Nós vamos voar, Hugo.
Voar?
Voar.
Não, é essa não.
Sim.
Você me apanha aqui no Nick's Bar e me atira dentro de um automóvel com esse saco na cabeça. E agora quer dizer que eu vou ter que ir com você? Por quê? Acho que a coisa está indo longe demais, hein, irmão? Está indo longe demais. Se você não se explicar direito, eu desço dessa porcaria desse táxi na porta do aeroporto e não entro nem amarrado naquele
carro. Bem, eu acho que você já tem o direito de saber alguma coisa mais positiva. A primeira surpresa, Hugo, é a explicação do motivo pelo qual eu ri tanto lá no Nick's Bar. Pá! Olha aqui. Sim. Olhe isso.
Agora eu tô vendo. Você só me dá ordens. Que maneira.
Quer fazer um favor de olhar, Hugo? Isso aqui que eu tô lhe mostrando?
É uma carteira.
Tá, é uma carteira. Sim. Agora... olha um pouco mais em cima. O que está escrito aí mais em cima?
Ministério da Justiça.
E aqui, mais embaixo?
Bem, Armando... Armando Teles.
Armando Teles.
Não estou entendendo nada, Armando.
Já estamos chegando, inspetor.
Inspetor? Você, inspetor... Eu acho que vou acabar ficando maluco, poxa. Eu já não tô entendendo mais nada.
Você vai entender logo, Hugo. Venha. O avião está nos esperando e todo o tempo é precioso agora. Depressa, homem.
Posso entender um pouco dessa história toda, Armando, agora sim.
Pode, Hugo. Pode e vai entender.
Você, inspetor.
Pois é.
Você não era um mão de gato, então?
Era.
Não era um bandido que estava preso na cadeia onde eu também estive?
Não era um bandido. Agora, eu estive preso na cadeia onde você esteve.
Eu me lembro também que você já tinha essa asma nojenta aí, né?
Se você acha nojento, pior é pra mim.
Pô, cara, é desta vez que eu vou acabar maluco. Olha, vou acabar maluco não sei de quê, sabe?
Hugo, eu nunca fui um bandido. Ou antes, eu fui um falso bandido. Eu vou lhe explicar. Na ocasião em que você me conheceu, eu estava às voltas com uma quadrilha de traficantes. Traficantes, homem. Eles não me conheciam e eu pude entrar para a quadrilha depois de, por meio de uma trama muito bem armada, convencer os bandidos de que eu era do mesmo tipo deles. Olha aqui, Hugo, para tanto, para conseguir isso, eu cheguei a passar um mês na prisão, tratado como se fosse assim, como é que eu vou lhe dizer, um criminoso qualquer. Agora, Pouco depois, a quadrilha foi toda apanhada, rapaz. E aí, então, eu pude voltar para o meu trabalho verdadeiro, que é na polícia.
Agora você está me deixando confuso.
Não expliquei.
Bandido ou polícia?
Falso bandido.
Ah, Deus do céu. Você era da polícia e a gente pensando que você era um bandido igual a...
Bom, olha aqui, Hugo. Até um certo ponto eu tenho sido um bandido, mas... dentro da lei, naturalmente.
Sim, mas né? Você viajou naquele navio com a gente? Você ficou uma porção de tempo lá na fazenda também? Por que você ficou na fazenda, hein, Armando?
Trabalhando, velho. Investigando, Hugo.
Mas investigando o quê, rapaz?
Contrabando.
Contrabando?
Sim.
Contrabando?
Olha aqui, eu vou lhe explicar.
Sim.
Há muito tempo suspeitamos da existência de uma poderosíssima rede de contrabando, justamente nesta região do Nordeste. Eu fui destacado para investigar, até dar com as principais pessoas, não é? Os cabeças do grupo. E também com o local exato onde eles operam.
Um momentinho. Mas lá na fazenda não tem nem mar nem nada, rapaz.
Aviões, Hugo.
Aviões?
Aviões.
Ah, sim, claro.
Suspeita-se de que aviões atravessam a fronteira e despejam a carga num ponto qualquer do sertão. Depois, eu vou lhe explicar como é que funciona. Depois, esta carga é transportada em caminhões para os centros, onde então ela é colocada impunemente.
Por isso que eu não dormia, né? Por isso que eu não dormia, aqueles aviões. Lembra, toda noite lá, rapaz.
Lembra.
Você tá lembrado também, né?
Claro.
Você tá lembrado, né? Pois é, Fazenda do Major Juvenal tem um aeroporto de verdade, com pista, hangar e tudo mais, não é
de
mesmo?
De fato, sim, eu lembro. E a fazenda do André também tem uma boa pista de aterrissagem.
E o que tem?
Olha, eu confesso que andei investigando por lá.
Sim.
Agora, Hugo, eu vou lhe dizer uma coisa. Não descobri coisa alguma.
Sim, mas então...
Agora sabemos que eles desconfiaram e pararam as atividades por algum tempo. Mas também sabemos que agora voltaram a agir. Olha, sabe o que era aquele telefonema que eu recebi lá no Nick's Bar, Hugo?
Eu não tenho a menor ideia. O que era?
Pois eu vou lhe dizer. Eles apanharam um caminhão carregado de muamba nas proximidades do Quixadá. O motorista, interrogado duramente, o que ele fez? Abriu o jogo. Acabou confessando tudo.
Tudo? Tudo mesmo?
Tudo, Hugo. Agora nós precisamos agir depressa. Sim, porque só assim nós vamos apanhar os patifes ali, ó, na hora, com a boca na botija. Em troca de promessa de liberdade, os nossos conseguiram que o motorista do caminhão cooperasse. Você sabe como é que funcionam essas coisas, né?
Mais ou menos.
É. Assim, a muamba vai chegar ao seu destino e eles nem vão desconfiar de nada, antes de termos agarrado os elementos de recepção. Sabe como é? Os receptadores. Bom, agora eu vou lhe explicar. Assim mesmo, nós temos pouco tempo, Hugo. Se o motorista se arrepender e se resolver dar com a língua nos dentes, aí eu vou lhe contar, amigo, tudo estará perdido.
Mas eu tenho certeza que você descobrirá a muamba de qualquer maneira.
Se eles desconfiarem, não, Hugo. Aí eles vão ter tempo de esconder tudo. Como, aliás, já fizeram uma vez. Os caras são terrivelmente espertos, rapaz. São.
Quem diria, né? Quem diria que o Major Juvenal Teles de Assunção fosse um contrabandista? É por isso que desciam tantos aviões por lá. Aquele ronco constante. E a gente pensava que... eram amigos do Major.
Perdão, Hugo. Perdão, mas nisso tudo tem um tremendo engano.
Engano?
Seu.
Engano
seu. O Major Juvenal não é contrabandista. E tampouco a fazenda dele é a receptadora de contrabando.
Não.
Não.
Mas
não,
então...
Não, Hugo. O contrabando é todo desembarcado na fazenda São José. Na fazenda do nosso amigo André Vieira Gonzaga.
Rádio Dois Vozes.